A gente vai entender esse cenário conversando agora com a Luana Lara. Ela é coordenadora de marketing do Empresômetro, falando aí direto do centro do país com a gente. Luana, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, muito obrigada. Tudo bom? Vamos lá.
Vamos explicar primeiro para quem não sabe o que é o Empresômetro. Que empresa é essa, né, de soluções para o mercado? Para a gente tentar entender que tipo de dados o Empresômetro pode apresentar.
O Empresômetro, ele tem informações, né, de Big Data de todas as empresas do Brasil. Nós adquirimos essas informações através da Lei de Acesso à Informação e órgãos públicos, né, e instituições abertas. Então, através dessa lei, a gente consegue adquirir as informações das empresas e a gente monitora esse mercado todo, né? O Brasil, ele é um grande polo de empreendedorismo. Então, todos os dias crescem aproximadamente, né, abrem-se aproximadamente 5 mil empresas no Brasil. A gente tem mais de 19 milhões de empresas ativas de vários segmentos, né, vários ramos de atividade com diferentes tamanhos e faturamento e perfis. E aí a gente está olhando agora para um mercado um pouco mais de tendência, né, que é o mercado do entretenimento das pessoas, né?
É verdade, é verdade. A gente percebe que isso cresce bastante. Agora, Luana, deixa eu te perguntar, por exemplo, sobre essa questão do universo mais analógico e mais digital, quando a gente fala de empreendedorismo, né? De demanda, oferta e demanda. Por exemplo, a gente ouviu, né, que as videolocadoras estavam acabando, que era um negócio que, enfim, não tinha mais mercado em função da Netflix ou de outros, né, sistemas de streaming, de conteúdo, de entretenimento seriado e pago. Outra coisa que chamou bastante atenção foi o fechamento de algumas grandes editoras, livrarias também, e a gente pensou assim, bom, é o fim também, quem sabe, desse modelo de negócio presencial com o livro, né, com o papel, e parece que o Empresômetro mostrou que não é bem assim, né?
É, na verdade, o que que acontece? Todo mercado, ele é movimentado pelo comportamento de consumo, e isso e está muito em voga de acordo com as gerações e a forma como essas gerações consomem. Assim, com o advento da tecnologia e tudo mais, o mercado, ele tem que se... como é que eu vou te falar? Ele precisa se transformar, né? Para que ele consiga atender seus públicos. As livrarias, as videolocadoras, elas não vão perder seu espaço a partir do momento que elas conseguem entender o comportamento e as fraquezas, por exemplo, da infraestrutura tecnológica do Brasil. O Brasil é um país continental e, por mais que as grandes, né, a gente até tem aqui nos nossos dados que o setor de telecomunicações, ele cresceu mais de 32%, ainda há muito espaço para crescer. Então, ainda há locais que essa tecnologia toda não chega. E aí uma boa oportunidade para que quem está nesse mercado ainda, que parece ser um pouco mais antigo das locadoras e das livrarias, possa explorar. Sem falar que tem também a questão da livraria segmentada, né? Daquele material que você não consegue mais encontrar na internet disponível. Tem muito, muito conteúdo streaming que ainda não está totalmente disponível. A gente acaba ficando apenas naquele mundo um pouco mais popular, né, dos últimos livros, dos últimos filmes, mas tem muita coisa que, né, os sebos ainda não vão fechar, as livrarias segmentadas e de nicho também não vão fechar, porque o mercado de nicho, ele continua a existir, só que ele precisa de um cuidado maior no marketing para que fale com o público certo e esteja no local certo, né?
Claro. Luana, tem essa questão de que a gente percebe que no mundo todo é uma tendência, né, dos negócios mais focados na era digital, com um formato mais acelerado e assim por diante, e com soluções digitais. Mas essa questão no Brasil ainda está distante em função da infraestrutura da internet, né? Nem todo mundo tem acesso. E se a gente comparar, os dados do Empresômetro mostraram isso, né? Que a dificuldade de acesso, o alto preço de ter o acesso também hoje em dia, faz com que nem todo mundo tenha. Isso favorece que alguns negócios se mantenham ainda no formato analógico. Por exemplo, qual é o cenário dos negócios no Brasil, levando em consideração essa dicotomia entre aquilo que é ainda tradicional e aquilo que já é uma tendência mais digital?
Então, o principal cenário que a gente pode observar é a aquisição de smartphones. por mais que as pessoas não, às vezes não tenham internet banda larga em casa, elas possuem um smartphone. É, a gente até lançou um e-book no final do mês passado falando sobre isso, né, o advento do novo comportamento do consumidor. Sabendo que ele tem um smartphone ele tem algum contrato com alguma internet de telefonia, esses serviços acabam se movendo para esse canal, né? O canal dos celulares. Então, a tendência é que o mercado offline ele fique cada vez mais tímido mesmo. Por quê? Porque é muito mais barato, a tecnologia torna a informação muito mais barata. Então, acaba sendo mais fácil mesmo para lugares e pessoas que ainda não conseguem, né, contratar a internet banda larga lá, acessar esses conteúdos, os e-books, os livros, os vídeos, os filmes, todos através do smartphone. Então, essa é uma tendência, e isso vai em todas as classes, não apenas na classe média e mais desenvolvidas, mas as classes mais simples também. Então, isso é uma tendência, não há como negar. E as grandes, né, por exemplo, essas grandes livrarias que acabaram fechando e tudo mais, por quê? Infelizmente, a gente tem um fator cultural no Brasil também. Então, a cultura do brasileiro ainda está muito aquém no consumo de conteúdos como livrarias, né, como livros. As pessoas, infelizmente, ainda leem pouco no Brasil. Então, acabam que não compram os livros. E os livros também não estão com os preços tão acessíveis assim. Então, fica muito mais barato você ir lá e fazer o download de um livro PDF e ler esse livro no seu smartphone, no seu computador e tudo mais. Essa é a tendência. É, eu acredito que o que vai acontecer cada vez mais é a pressão do mercado vai ser para que os preços fiquem cada vez mais razoáveis. Isso aconteceu, né, no teletransporte, lá na forma de locomoção. Então, eu acredito que isso vai acabar sendo uma tendência para o dia a dia das pessoas.
O que a gente percebe, Luana, dentro disso que você, no contexto do que você fala, é que as pessoas elas têm hoje o smartphone e isso facilitou um monte a vida das pessoas. E, claro, nos grandes centros, né, é possível a gente se relacionar de forma virtual com quase tudo, absolutamente quase tudo. Porém, como em cidades pequenas, em lugares do interior, nem sempre a internet, né, a banda larga, ela chega de forma estrutural, não só uma questão de preço, não só uma questão de acesso por pagamento, mas acesso estrutural mesmo, porque não tem fibra ótica, não chegou lá ainda. Uhum. Isso favorece que, por exemplo, a gente tenha um gap aí entre oferta e demanda. Por exemplo, as pessoas lá têm já o seu celular, mas elas não conseguem fazer os acessos que deveriam fazer. Os aplicativos estão disponíveis, mas elas não conseguem fazer o uso deles de forma adequada. Esse gap entre, digamos assim, aquilo que é uma tendência, o mundo todo caminha para isso, mas as pessoas têm essa dificuldade. Pode favorecer a outros tipos de negócios que não sejam os virtuais, por exemplo?
Com certeza. Na verdade, assim, vai muito do empreendedor ele buscar esses gaps para conseguir suprir esse mercado, né? É uma questão cultural, assim como a televisão antigamente não era algo que, né, só havia em poucos lugares, os centros, as grandes famílias e tudo mais. Agora a televisão ela está disponível em praticamente todos os municípios brasileiros. A internet e a solução tecnológica tende a ir para esses locais também. É lógico, isso são vários fatores, é o mercado que tem que impulsionar, é o governo que tem que olhar também para esses locais, mas a tendência é que sim, porque assim, as próximas gerações que estão vindo, por mais que elas cresçam em lugares com menos, menos conteúdo, né, ainda assim elas estão vindo mais tecnológicas. A gente tem uns estudos de que as próximas gerações, a geração X, por exemplo, ela vai fazer 90% do seu trabalho através da internet. Então, não tem como a gente negar isso. O offline, ele tem que caminhar junto com o online. Se o empresário está ouvindo isso, ele tem que pensar que sim, ele precisa olhar para o mercado que está online, senão ele não vai conseguir ter força para se manter de uma forma saudável por muito tempo. Então, sim, é um mercado que a gente consegue explorar, né, para quem ainda não tem toda essa atenção tecnológica, mas que não pode ficar de lado, porque é uma tendência mundial, e mesmo nos países em desenvolvimento, a internet ela tende a impulsionar todo o resto do crescimento.
Luana, deixa o contato aí do empresômetro na internet, porque oferece uma série de soluções, né, para quem quer fazer negócios, a tomada de decisão, através desses dados todos que ficam disponíveis, para que as pessoas possam realmente fazer as escolhas adequadas com o momento, com o mercado, com o seu nicho. Passa aí a informação, por favor.
Ah, com certeza. O empresômetro, vocês podem encontrar ele no empresômetro.com.br. Lá a gente tem várias soluções e a gente tem também uma ferramenta, que é uma ferramenta online, onde os empresários eles podem, através de um filtro, fazer pesquisas e adquirir informações das empresas. Então, eu quero fazer prospecção de novos clientes, eu quero olhar para as cidades que estão com pouco mercado ou com muito mercado. É bem fácil de fazer isso de forma bem rápida na internet. É só acessar o listas.empresômetro.com.br.
Tá certo, Luana. Muito obrigada pela entrevista, por essa reflexão. Um forte abraço, uma boa semana para você.
Eu que agradeço. Uma boa semana para todos vocês.
Muito obrigada. Até a próxima.
Até.